novo plano agrícola e pecuário conta com mais de 156 bilhões de reais para financiar produtores brasileiros, quase 15% maior do que o período anterior.
Segurança para a Copa do Mundo. Força Nacional conclui preparação da última turma para atuar no Mundial.
Em uma semana, mais de 4 milhões de pessoas já se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Segunda-feira, 19 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de açúcar, café e suco de laranja e o principal exportador do mundo de milho, soja em grão e de carne bovina e de frango.
E foi lançado hoje o novo Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, com 156 bilhões e 100 milhões de reais para financiar produtores.
O novo plano começa a valer dia 1º de julho.
Dos 156 bilhões de reais em créditos para o agronegócio brasileiro, 112 bilhões de reais serão destinados a financiamentos de custeio e comercialização de produtos e 44 bilhões de reais vão ser aplicados em programas de investimento do governo federal. A ideia é tornar mais competitivo o agronegócio brasileiro para assegurar o abastecimento do mercado interno e atender o mercado internacional. Entre as ações do plano estão o aumento de 10% do limite de financiamento de custeio por produtor, investimento de R$1,7 bilhão em inovação tecnológica no campo, financiamento da compra de animais de engorda em regime de confinamento e investimento de R$700 milhões em seguro rural, que vai alcançar cerca de 10 milhões de hectares e mais de 80 mil produtores. De acordo com o ministro da Agricultura, Nery Geller, um dos principais destaques do plano é o apoio ao médio produtor rural.
Nós entendemos que o médio produtor é que precisa ter mais guarida por parte do governo federal. Nós ampliamos os recursos em 26%, passando para 16 bilhões de reais, tanto no custeio quanto na comercialização e principalmente também nos investimentos, com taxas de juros de 4,5%, flexibilizando inclusive o acesso a esses créditos.
Ainda durante o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso de que os produtores rurais terão todos os recursos financeiros necessários para ampliar o agronegócio brasileiro.
Nós estamos ampliando os limites. Nós estamos aumentando a garantia para o produtor. Nós estamos também mantendo programas setoriais bem-sucedidos. E aí, nós sabemos que o agronegócio vai contar com 156 bilhões e 100 milhões de reais. Quero novamente reafirmar, se forem gastos, mais será garantido.
A estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que para a safra 2014-2015, a produção de grãos ultrapasse os 191 milhões de toneladas do período vigente e alcance 200 milhões de toneladas. Reportagem Daniela Almeida.
E uma das ações previstas pelo Plano Agrícola e Pecuário é o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras, o Moderfrota.
Por meio desse programa, Luciano, os agricultores podem adquirir máquinas e equipamentos que ajudem a aumentar a produtividade no campo.
Para o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, o programa teve as taxas de juros reduzidas de 5,5% para 4,5%. Além disso, o limite de crédito individual será de 2 milhões de reais e os coletivos de 6 milhões de reais.
O repórter Leandro Alarcon foi conhecer uma fazenda do Distrito Federal que acessou linhas de crédito do governo federal para se modernizar e conta como os novos equipamentos mudaram a produção agrícola.
O fazendeiro gaúcho Írio Pós chegou em Brasília na década de 70 com 6 irmãos. Na época, o pai dele vendeu tudo que tinha no sul do país para comprar 300 hectares de terra no centro-oeste. Hoje a propriedade aumentou, são mais de 3 mil hectares com lavouras de feijão, milho e soja. Apesar de a fazenda ter 3 décadas de existência, Iro explica que foi só nos últimos 10 anos que o empreendimento ganhou força.
A irrigação que alavancou tudo isso, né? Porque no sequeiro você faz uma safra por ano, né? Planta e colhe. E no irrigado você chega a fazer 2,5 a 3 safras por ano, né? Então não para. Hoje a fazenda não para. É plantando e colhendo direto, né?
Além de 4 pivôs de irrigação que garantem maior produtividade, a fazenda de Irio Pós também conta com 20 máquinas que ajudam na plantação e na colheita. Todos os equipamentos foram financiados e pagos com prazos e taxas de juros especiais previstos no Plano Agrícola e Pecuário Brasileiro.
Ninguém tem recurso próprio suficiente para investir, né? A gente investiu com o dinheiro do governo, né? Tanto nos investimentos, né, para irrigação, com as taxas de juros boas, né, para armazenagem, máquinas. Então isso tudo foi incentivo do banco, do governo, com essas taxas, né, que acreditou em nós, produtores. Né?
Para saber o valor disponível para cada programa do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015 e o limite de crédito por produtor, acesse www.agricultura.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
O benefício do Garantia Safra vai ser repassado para mais de 8.200 agricultores de 10 municípios de Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
O valor é de R$ 850,00 referente à safra 2012-2013.
Os pagamentos vão ser feitos nas mesmas datas definidas pelo calendário de repasse de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal.
O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, voltada para os agricultores familiares localizados na região nordeste do país, na área norte do estado de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e na área norte do estado do Espírito Santo, área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, majoritariamente semiárida, que sofrem perda da safra por motivo de seca ou excesso de chuvas.
Para participar do Garantia Safra, é necessário que anualmente estados, municípios e agricultores localizados na área de atuação da SUDENE façam adesão ao benefício.
Produtores rurais que querem investir em inovações tecnológicas no campo podem solicitar a linha de crédito Inovagro, que está com inscrições abertas.
O total de recursos disponíveis chega a R$ 1 bilhão. Já o limite de recursos é de R$ 1 milhão para empreendimentos individuais e de R$ 3 milhões para empreendimentos coletivos.
Mais detalhes na entrevista que a repórter Carolina Becker fez com o diretor do Departamento de Sistema de Produção e Sustentabilidade do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal.
Quem pode solicitar essa linha de crédito e até quando?
Essa linha de crédito é direcionada para os produtores que trabalham com a avicultura, com a suinocultura, com a pecuária de leite, com horticultura, fruticultura, floricultura também e também com atividade de grãos se pensar em trabalhar com agricultura de precisão. É uma linha de crédito que o governo federal colocou para facilitar os produtores a incorporar as inovações tecnológicas no seu sistema de produção. E ela está aberta desde o ano passado, né? Então ela está valendo até o final de junho, mas com a possibilidade de continuar.
Que tipo de item pode ser financiado?
O Inovagro ele financia projetos de inovação. Que projetos são esses? Projetos para plasticultura, por exemplo. Projetos para adequar, colocar inovação na avicultura, na pecuária de corte de leite. Então, nós estamos falando de adequação de instalações. Podemos colocar também equipamento necessário para modernizar a atividade da avicultura ou da pecuária de leite. Também podem ser financiados projetos para adequar bem-estar animal, assim como também os programas de boas práticas agropecuárias. Então, o projeto é que vai indicar o que pode ser financiado.
Quais as facilidades dessa linha de crédito para o pecuarista? As condições de pagamento?
Bom, primeiro, uma boa taxa de juros, 3,5%. O prazo que você pode ter, dependendo do projeto, até 10 anos para fazer o pagamento do seu financiamento com a carência, ou seja, quando que você vai iniciar o pagamento, né? Depois da tomada de crédito, até 3 anos. E a facilidade é você ter uma condição diferenciada para que o agricultor coloque a inovação que vai dar uma vantagem de renda, melhoria de qualidade de produtos e também uma outra questão dessa linha de crédito, que ele pode financiar a capacitação dos técnicos ou capacitação dos seus trabalhadores rurais para colocar essa inovação tecnológica na sua propriedade.
Você ouviu a entrevista do diretor do Departamento de Sistema de Produção e Sustentabilidade do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, sobre a linha de crédito Inovagro.
Mais detalhes em www.bnds.gov.br.
A Voz na Copa.
O Estádio Nacional de Brasília, que vai receber 7 jogos da Copa do Mundo, foi palco da final do Campeonato Brasiliense de Futebol no último sábado.
Para a partida, alguns aspectos de funcionamento da arena, como segurança interna e serviços médicos, foram testados como preparação final para os jogos do Mundial de Futebol.
As polícias militar e federal fizeram uma varredura antibomba no Estádio Nacional Mané Garrincha antes da final do Campeonato Brasiliense de Futebol. O teste fez parte dos preparativos para a Copa do Mundo. No entorno da arena, o Detran foi o responsável por organizar a chegada dos torcedores que foram assistir à partida. A advogada Dayana Borges acha que o esquema adotado pelo Departamento de Trânsito facilitou a vida dos motoristas.
O que eu reparei muito foi o Detran, foi a organização do Detran lá para eu estacionar, que eu achei até mais. Nossa, achei até legal. Eles estão fechando com os cones, dando a possibilidade da gente, em vez de fazer um retorno lá na frente, já fazer um retorno mais imediato perto do estacionamento.
Quase 1.200 policiais militares foram destacados para fazer a segurança na final do Campeonato Brasiliense de Futebol. A PM levou para o Estádio Nacional 140 viaturas, entre carros, motos e bases comunitárias móveis. E helicópteros da corporação sobrevoaram a arena até o fim do jogo. Os policiais atuaram dentro do estádio, nos arredores e nos portões de entrada. O auxiliar de serviços gerais, Éder Batista de Moura, contou como foi a chegada ao estádio.
Chegou, revistou um por um, conversou na maior tranquilidade do mundo, na paz, vamos jogo, os policiais teve a maior colaboração, conversou com todo mundo, como com o pai conversa com
o
filho.
O corpo de bombeiros levou mais de 200 militares. No estádio, 70 brigadistas estavam preparados para atender emergências. O advogado Matheus Coelho disse que achou a arena um local seguro.
Eu vi os bombeiros ali, a polícia lá fora, está bem tranquilo, bem sossegado mesmo. Tá bem tranquilo de vir com as crianças, com a família.
O novo Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, foi testado várias vezes desde a inauguração um ano atrás. A arena foi sede da abertura da Copa das Confederações, recebeu um amistoso da seleção brasileira contra a Austrália, vários jogos do Campeonato Nacional e do Campeonato Local e foi palco de diversos shows. No total, foram mais de 40 eventos. Reportagem Ricardo Carandina.
E para reforçar a segurança durante a Copa do Mundo, 600 integrantes da Força Nacional se formaram aqui em Brasília, também no final de semana.
O efetivo vai atuar no apoio a estados e participar de operações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina traz outras informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite, Glaucia. Boa noite, ouvintes. Os 600 policiais que se formaram neste sábado são a última turma capacitada para atuar na Força Nacional durante a Copa do Mundo. Eles vêm dos 26 estados brasileiros e também aqui do Distrito Federal. São policiais militares, bombeiros e profissionais de perícia que vão atuar nos lugares que requisitarem a presença da Força. Todos eles têm no mínimo 3 anos de experiência e passaram por exames de seleção no estado onde trabalham. Em Brasília, eles fizeram um treinamento de 3 semanas. Durante a Copa do Mundo, a Força Nacional vai reforçar o policiamento em 6 pontos de rodovias indicados pela Polícia Rodoviária Federal e em Cuiabá e Natal a pedido dos governos estaduais. A tropa, que atua como força auxiliar, também vai participar de operações em parceria com a Polícia Rodoviária no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, explicou como atua a Força Nacional.
A Força Nacional é uma força de contingência. Nós estaremos à disposição das forças federais, caso necessário seja. Nós temos as forças estaduais, que estarão já integradas junto às forças federais, que atuarão diretamente, e a Força Nacional fará toda a parte de contenção. Nós faremos, principalmente, distúrbios civis. Estaremos em condições de atuar em distúrbios civis.
O cadastro da Força Nacional tem mais de 10 mil profissionais de segurança. Luciano.
Obrigado, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Ainda sobre a segurança pública, durante um evento hoje aqui em Brasília, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou que a Copa do Mundo vai ajudar a integrar as forças policiais do país.
O grande legado na área de segurança pública da Copa do Mundo é exatamente a integração. Um dos problemas que nós temos na segurança pública do país é a falta de integração das forças policiais. E a Copa do Mundo está nos dando uma oportunidade histórica de integrarmos essas forças. Então, toda a política nossa de segurança foi baseada nessa integração. E por isso eu acho que o legado em segurança pública que ficará para o país não é só equipamentos, não. O centro de comando e controle, os caminhões móveis, os imagiadores que estão colocados nos helicópteros, tudo aquilo que ficará para a segurança pública. Não é só isso, não é só equipamentos, é método, é integração.
E a taça da Copa do Mundo, Gláucia, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Manaus, no Amazonas.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, faltam 24 dias para o Mundial de Futebol. 7h16.
Agora há pouco ouvimos uma reportagem com o Leandro Alarcon, ele que foi conhecer uma fazenda que acessou linhas de crédito do governo federal para modernizar a sua frota de tratores e equipamentos. Dissemos que a fazenda era no Distrito Federal, na verdade, a fazenda que Leandro Alarcon visitou era no estado de Goiás.
Em uma semana, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já recebeu mais de 4 milhões de inscrições.
O número é quase 20% maior do que os inscritos no mesmo período do ano anterior.
A nota do Enem é critério de acesso para universidades de todo o país, além de programas de ensino como, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras.
Este ano, as provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio em enem.inep.gov.br.
Teia Nacional da Diversidade.
Começou hoje, em Natal, o 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, Teia da Diversidade.
Promovido pelo Ministério da Cultura, o encontro reúne o governo e a sociedade civil para debater as políticas públicas destinadas aos pontos de cultura, que são projetos financiados pelo governo e desenvolvidos por organizações governamentais ou não governamentais nas comunidades.
No encontro, vai ser eleita a nova Comissão Nacional de Pontos de Cultura e definidas as prioridades do programa Cultura Viva para os próximos 2 anos.
Outra atividade na programação do encontro é a Teia Digital. Josiane Ribeiro, uma das organizadoras do evento, explica como vai ser.
Na Teia Digital, a gente vai ter vários momentos de discussão e formação em ferramentas, aplicativos, intercâmbio em cultura digital. Todas as atividades, elas foram pensadas e construídas coletivamente, pensando o uso criativo das tecnologias na cultura.
A Teia da Diversidade termina sábado, dia 24. A programação do encontro está no site culturadigital.br/teiadadiversidade.
Começou neste domingo e vai até o próximo sábado, dia 24, a Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Vão ser realizadas atividades em todo o país para conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção dos direitos da infância.
Em Brasília, por exemplo, foram distribuídos panfletos informativos no Parque da Cidade, um dos principais da capital.
Enquanto as crianças se divertiam no Parque da Cidade, os pais e as pessoas que curtiam o domingo se informavam sobre como proteger os mais novos do abuso e da exploração sexual. Foi o início da mobilização nacional Proteja Brasil. Sueli Vieira, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, destaca a importância de conscientizar a população para enfrentar o problema.
Essa atividade é exatamente nessa direção do quanto que a gente precisa de conscientizar a população, conscientizar inclusive as vítimas dos seus direitos e garantir um atendimento de qualidade.
Até o fim da semana estão previstas atividades de mobilização como essa em todo o país. São caminhadas, carreatas e outros atos públicos. Como explica a secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Angélica Goulart.
Tem quase 2.000 atividades acontecendo em todo o Brasil durante essa semana. São seminários, são palestras, são marchas. Em cada cidade adaptou, de acordo com a sua realidade, a forma de expressar a sua adesão a esse movimento. E durante a semana a gente vai ter aqui também muitas atividades. Por exemplo, na próxima quarta-feira nós vamos ter a Caravana Siga Bem, que já é fechada. Já faz parte dessa mobilização e encontros também dentro do Congresso Nacional para discutir com os parlamentares, para discutir com todo o executivo a importância dessa mobilização.
Mais informações sobre as atividades da Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em www.sdh.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles, locução Jackson Segundo.
E neste ano, a mobilização em defesa dos direitos das crianças e adolescentes vai ser reforçada por causa da Copa do Mundo.
Gestores do governo federal, dos governos locais e membros da sociedade civil das 12 cidades-sede da Copa estão reunidos até amanhã aqui em Brasília para articular ações sobre o tema.
O aplicativo Proteja Brasil e o Disque 100 são duas ferramentas à disposição das pessoas para denúncias e uma campanha já está em andamento para divulgar essas iniciativas.
Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, a denúncia é a melhor arma contra a violência.
O Disque 100 e o Proteja Brasil são dois mecanismos fundamentais para esta parceria essencial, porque as autoridades têm que estar como nós estamos organizando, interagindo, né, articuladas, trabalhando em conjunto, mas a grande parceria é com a população. Nada melhor do que você ter 190, 200 milhões de brasileiros e brasileiras atentos, observando, encaminhando, nos ajudando, né, a evitar a violência, o abuso, a exploração das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
O Disque 100 é um serviço de utilidade pública que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser anônima.
7h21.
Café com a Presidenta.
Ampliação e modernização dos aeroportos brasileiros foi o tema do Café com a Presidenta de hoje.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, as obras para a melhoria dos aeroportos brasileiros não serão só para a Copa do Mundo, mas também para atender a população brasileira que cada vez mais viaja de avião.
É claro que eles vão servir a Copa. Mas, além de tudo, eles são investimentos no bem-estar do nosso passageiro, no bem-estar desses milhões de brasileiros que passaram a ter renda suficiente para comprar sua passagem de avião e viajar.
A presidenta anunciou que amanhã vai inaugurar um novo terminal do aeroporto de Guarulhos.
O aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, que é o maior do Brasil, vai ganhar um terminal totalmente novo, moderno, confortável e com capacidade para receber 12 milhões de passageiros por ano. Este terminal é maior que os outros três que já operam em Guarulhos e que em breve serão reformados. O novo terminal tem 20 pontes de embarque e um pátio capaz de atender 34 aeronaves ao mesmo tempo. Isso vai significar muito mais conforto e agilidade no embarque e desembarque de passageiros que viajam pelo Brasil ou chegam ou partem para o exterior.
Dilma Rousseff comentou também a ampliação do número de passageiros nos aeroportos, motivada pela ascensão de 42 milhões de brasileiros à classe média.
A renda dos brasileiros aumentou e isso lhes permite viajar de avião. Muitos milhões de brasileiros, pela primeira vez, passaram a usar o avião como meio de transporte pelo país afora. Nesse período, 42 milhões de pessoas passaram a fazer parte da classe média no Brasil. E assim, gente que antes não utilizava o avião passou a poder frequentar os aeroportos.
A presidenta falou ainda sobre a importância de investir nos aeroportos localizados no interior do Brasil.
O Brasil é um país enorme que não pode depender apenas dos aeroportos nas capitais ou nas grandes cidades. Os aeroportos regionais vão descentralizar e facilitar o fluxo de passageiros. Assim, quem está longe dos grandes centros vai progressivamente poder pegar um avião a menos de 100 quilômetros de onde mora ou trabalha.
O governo federal, segundo a presidenta Dilma Rousseff, está investindo 7 bilhões e 300 milhões de reais na expansão de 270 aeroportos espalhados pelo interior do país. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo plano agrícola e pecuário conta com mais de 156 bilhões de reais para financiar produtores brasileiros, quase 15% maior do que o período anterior.
Segurança para a Copa do Mundo. Força Nacional conclui preparação da última turma para atuar no Mundial.
Em uma semana, mais de 4 milhões de pessoas já se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com.br www.gov.br/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.